Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã.
Então vamos falar de...
Temos aqui um tema bom hoje também, não é?
Uma mulher solteira.
É um tema, eu diria, que este tema que esta mensagem traz é um tema, é uma questão da qual eu acho que todas nós mulheres, ou muitas de nós mulheres, padecemos em escalas diferentes. Ou já aconteceu connosco, ou com alguém à nossa volta, mas lê a mensagem.
Vamos lá. Sou solteira, tenho 41 anos, faço psicoterapia há 3 anos e considero que evolui muito desde que comecei. Sinto-me mais segura de mim, aprendi a gostar de estar sozinha, o que não significa que não gostasse de ter uma relação. Apenas que percebi o que quero e o que não quero numa potencial relação. Há 4 meses conheci uma pessoa numa dating app que me despertou interesse por me parecer diferente de outros que já conheci. É inteligente, independente, consigo conversar com ele de vários temas, desde os mais sérios aos mais disparatados. Mas rapidamente percebi que a sua vida profissional é muito complicada, o que acaba por ser uma espécie de desculpa para não se arriscar muito nas áreas mais pessoais. Ele manifesta vontade de nos encontrarmos, mas em 4 meses isso só aconteceu uma vez. Diz que não tem uma relação há muito tempo, direi anos até, e isso assusta-me um pouco, mas percebo-lhe uma grande fragilidade e medo de se magoar. Receio estar a manter isto, de momento apenas amizade, por ter uma certa vontade de o salvar, entre aspas, de lhe mostrar que a vida pode ser muito mais do que apenas trabalho. Terei uma espécie de savior syndrome? Ou um beijinho e obrigada pelo vosso trabalho.
Ah, um savior syndrome, complexo de Salvador.
Sim, sim.
Não é de Salvador. Não é do complexo de Salvador.
Era disso que. Não é de Salvador.
Não é de Salvador.
Salvador, querido. Era disso que dizias que muitas mulheres padecem.
Acho que sim.
Esta coisa. Esta vontade clássica. De salvar os homens.
É. Esta coisa clássica. Os homens também têm isso, mas por outras razões. Esta coisa clássica do. Ele é assim, mas comigo vai ser diferente.
Eu vou mudá-lo. Eu vou mostrar-lhe a luz.
É. O que achas desta mensagem?
Olha, eu sou muito desconfiada.
Jura?
Eu acho sempre outras coisas do que as pessoas dizem. E portanto, eu lendo assim à primeira, diria que não só não é verdade que ele não tem uma relação há muito tempo, como é possível que ele tenha uma relação agora e por isso só ouviu uma vez.
Pode ser.
Ok.
Tanta merda que a gente ouve.
E que está aqui a alimentar uma.
Um flertezinho.
Um flerte, uma dinâmica que lhe dá algum conforto, que permite fantasiar, claro. E não mais do que isso. Por isso, cuidado.
Eu pensava que ias dizer aquela frase de clássica de Sexo e Cidade original, não este de agora, que é o "He's not that into you".
Ah, sim.
Mas não sabemos, não é?
Também pode ser.
Pode ser verdade.
É verdade.
Mas eu estou contigo, eu acho que estas coisas.
Epá,
eu tenho ouvido tanta história do. Gostava imenso de conhecer, mas nunca dá. Tenho ouvido disto aos magotes. E portanto
é bonito
sei que, é cá aqui.
Que ela acredite em tudo o que ele diz.
É bonito.
Mas anos, muitos anos já passaram. Muitas relações já passaram. Muitas coisas já vimos. E que normalmente quando eles não se chegam à frente e não querem dar mais passos é porque há alguma coisa ali por trás. Não sei se é fragilidade ou se já tem outra. Não sei se é essa fragilidade toda ou medo de se magoar ou se já tem outra situação a acontecer. Sim.
Eu acho que pensando nesta mensagem, partindo do princípio que nós partimos sempre aqui, de que as nossas relações, os nossos encontros amorosos não são só coisas do presente, mas são uma espécie de atualização das nossas relações primárias. Podemos pensar que quando alguém nos atrai, é comum que isso esteja ligado a qualquer outra cena que nós já vivemos. E portanto,
há qualquer coisa aqui que lhe é familiar.
Exatamente, há qualquer coisa aqui que lhe é familiar. E portanto, a figura deste homem, não é? Que ela diz que é inteligente, que é interessante, acessível, não é? Digamos assim. Atenção, ele é acessível por palavras, mas é inacessível por atos.
Presencialmente.
Exatamente. E portanto, a minha questão é: o que é que nesta mulher é familiar? O que é que para esta mulher, nesta situação, lhe é familiar? Porque fica a pensar se de facto o que é que nesta presença distante deste homem, neste que parece amoroso mas ausente,
se calhar o pai era caixeiro viajante.
Sim, ou piloto,
ou piloto,
ou qualquer coisa assim. Parece que é um homem que, por um lado, é capaz de cuidar, mas também incapaz de corresponder inteiramente ao desejo dela, não é? Porque parece uma coisa assim meio ambivalente. Há uma no cravo, outra na ferradura. E portanto, eu acho que esta ambivalência leva para esta coisa, talvez uma posição um bocadinho infantil, de ela achar que se eu for suficientemente boa, se eu for suficientemente paciente, se eu for suficientemente compreensiva,
sim, compreensiva,
talvez ele venha, talvez ele me escolha, talvez ele se salve, não é? Porque este complexo de salvador é ela que o tem, não é? Mas no fundo, o que é que eu acho? Eu acho que aquilo que ela quer salvar não é ele, mas é ela mesma. Eu acho que é uma certa fantasia de salvação na qual muitas pessoas entram com alguma facilidade. É um bocadinho uma defesa contra uma certa angústia. Não é esta vontade que ela tem de lhe mostrar que a vida é mais do que trabalho. Parece de facto conter esta coisa redentora, não é? De que não só o amor, mas o amor dela o pode resgatar da clausura onde ele supostamente vive. Esta é a fantasia dela. Este homem vive numa clausura, tem um trabalho complexo, não é? E eu eventualmente poderei resgatá-lo. Mas eu acho que esta fantasia dela é protetora de coisas dela, é protetora de alguma coisa que para ela é angustiante, que é o facto de, apesar dela sentir desejo por ele, ele pode não vir. Ele pode decidir não vir, não é? Como pelos vistos até aqui
não vai, não só vai uma vez.
Veio uma vez?
Não vai. Ela não diz que viu uma vez em 4 meses. Ouviu nenhuma vez.
Ah, sim, viu uma vez em 4 meses.
Uma vez em 4 meses.
Exatamente. E portanto, é esta fantasia que ela tem de ele poder não querer vir ou não poder vir mais, não é? E portanto, a função psíquica da fantasia de salvação, neste caso, poderia ser a de evitar a dor desse desamparo, não é? Porque ela vai salvá-lo e é tipo, eu vou salvá-lo no fundo para eu não ficar desamparada. Eu vou salvá-lo para ele perceber que o meu amor é mais do que a clausura onde ele está.
Esta nossa ouvinte que veja o White Lotus e veja a relação da Chelsea com o Rick e veja onde é que isso os levou. Pronto, não digo mais nada.
É? Ah, agora tenho que ir ver.
Também é muito complexo de salvadora.
Como é que é a relação deles?
É isso, ele é completamente evitante e até a trata mal. Ele gosta dela. Tu vês ao longo da série que ele gosta dela. Mas ele não está munido do que é suficiente para ter uma relação.
Ok.
Ele está noutra missão da vida dele. E ela percebe isso perfeitamente, mas eu vou salvá-lo. Eu vou mudá-lo. Eu sou suficiente para que esta relação resulte. Pois. Eu amo os dois, como o outro.
Yeah.
E pronto, e depois isso tem um
desfecho. Dá merda, não é?
Dá sempre. Por isso, muita atenção com essa.
Com estas vontades.
Com essas,
não é?
Vontades de salvar o outro.
Acho que é importante perceber. Eu percebo. Acho que é legítimo, não é? Mas mas é importante perceber de onde é que isto vem.
Uhum.
E eu acho que ela diz que, pronto, ela diz que ele manifesta a vontade de se encontrar, mas que isso só aconteceu uma vez em quatro meses. E portanto isso mostra também um certo descompasso entre o discurso e a ação, não é? Porque no fundo acho que o que está a aprender ali poderá não ser tanto o que ele promete, digamos assim, ou o que a situação oferece, mas é isso, não é tanto o que a situação oferece, mas é o que ele promete e não dá, é o que ele promete e adia. Estás a ver? Eu acho que é aqui, naquilo, no que é prometido e adiado, que me parece que ela está fixada. É aqui que ela, é nisto que provavelmente, é a minha hipótese, é isto é que lhe é familiar.
E até numa certa utilidade dela, ela vê-se útil nesta relação. Ela vê-se.
Sim, ela tem um lugar nesta relação, não é? Tem uma função.
Ela tem uma função importante.
Uhum. É a função de salvar o outro.
Salvar o outro.
Mas eu acho que a função de salvar o outro existe como uma forma dela se salvar uma parte dela mesma. Porque repara, nós muitas vezes na nossa história, não é? E sobretudo voltando aqui aos pais, nos pais que são mais evitantes, há este adiamento, que é, são figuras cuidadoras que prometem, pela sua função, lá está, e pelo seu lugar, prometem amor, cuidado, presença, mas que isso fica indefinidamente adiado, não é? Tu esperas como teus cuidados que eles façam isso, mas isso nunca aparece.
Aqueles
isso...
que dizem eu fiz tudo por ti, mas quando vamos a ver, esse tudo é muito pouco.
Sim, e eu acho que as pessoas mantêm-se nessas relações amorosas depois na vida adulta, porque isso já foi vivido e já foi experimentado com os seus cuidadores. E porque esta coisa do tu esperares, não é? Quando tu és criança, tu esperas dos teus cuidadores um determinado tipo de coisas, não é? Não sempre consciente, mas esperas que eles cuidem de ti, que te deem amor, que te deem segurança, que te acolham. E há pais que têm dificuldade em fazer isto, e portanto, daí sempre a promessa adiada. Há a promessa que isto aparece porque é isto que os pais fazem, mas adiada porque as crianças, por razões várias, não conseguem sentir isso, e porque os pais, por razões várias, não conseguem passar isso. E portanto, a pessoa chega à vida adulta e não é difícil que também caia nessas relações. Caia no sentido de escolha, não é? Que é uma escolha. E esta coisa titubeante pode gerar uma dinâmica em que o desejo se alimenta da falta. Porque parece que é o que está a acontecer a esta mulher, não é? Quanto mais o outro não vem, mais intensamente ela deseja que ele venha.
Uhum.
Que é aquele clássico do só quero, não é? Só quero que não tenho.
Sim. E... Mas também pode ser uma relação de muitas palavras e poucas ações, não é? E há pouco.
Sim, que é
o que parece que está aqui a acontecer, não é? Eu amo-te muito.
Ai,
não
mas
vejo
não
nada.
Dava, não, não dá para ir, porque sim, é o meu trabalho que é muito difícil. Porque eu acho que esta mulher está aqui um bocadinho, eventualmente, presa numa dinâmica de... talvez da repetição, não é? Se pensarmos que as nossas relações amorosas são reedições de coisas já vividas lá atrás, pode-se especular se esta mulher não viveu já isto com um pai ou com uma mãe ou com os dois, de estar à espera de amor, de conforto, de segurança, não é? De tudo, e continuar à espera, não é? Porque há algo nesta mulher que espera
e nunca se concretiza.
Exatamente. E eu acho que a cena dela está na espera, está no adiamento. O Kiko dela está no adiamento. E talvez este homem não seja o primeiro de quem ela está à espera. Talvez o que a espera que ela vive hoje seja uma espera antiga. E é por isso que esta espera fica tão emocionalmente carregada. Não sei se ela tem ou não uma síndrome de Salvador, mas acho é que é importante pensar o que é que nela quer ocupar esse lugar, porque é ela que traz isto, é ela que se questiona: será que eu tenho? E se ela se questiona,
se ela tem, se calhar... o síndrome da paciente.
Pois, acho que é pensar o que é que nela poderia ocupar esse lugar. O que é que essa posição cumpre, não é? De que modo é que essa o que é que ela, o que é que acontece se ela desistir de salvar este homem? Partindo do princípio que ela tem, como ela pode sugerir, não é? Esse conceito, esse síndrome, seja lá o que for. O que é que se revela nela quando ela vir que o outro é o que é e não esta ideia que ela tem dele, não é? Porque isto, há aqui uma coisa muito idealizada, claro, desta mulher para este homem, não é? Quando ela diz que quer mostrar-lhe que a vida pode ser mais do que trabalho, há uma certa ternura nisto, não é? Mas também há, também há um deslocamento do desejo dela para o bem-estar do outro e não para o bem-estar dela própria. É como se deslocasse, como se não pudesse haver bem-estar dos dois, não é? Uhum. Ela tira dela para dar ao outro. E eu acho que isto nas mulheres vê-se bastante, sobretudo porque desde muito cedo nós somos ensinadas que amar é cuidar, e cuidar desta maneira. Este cuidar,
abdicar-nos,
é abnegado, tirar da boca, tiro da minha boca para dar, para dar aos outros. E portanto, e além disso, acho que também somos educadas que nós desejamos sendo desejadas. Ou seja, nós somos desejadas pelo que oferecemos ao outro e não por aquilo que queremos para nós. Daí o clássico: uma mulher que não tem filhos é egoísta, ou uma mulher que põe o trabalho à frente da família é egoísta. Porque, mas um homem fazer não isto é. Não é a mesma coisa. Porque eu acho que nós temos muito esta coisa de a mulher para casar, não é? É a mulher que abdica de si.
Uhum.
Não é? Isto é que é
abdica,
bem
abdica
visto.
Do nome da sua família, abdica de si, abdica
da seu trabalho, abdica de uma série de coisas. E eu acho que isto é que é valorizado.
Pois é, ainda hoje, né?
Ainda hoje é valorizado. E portanto é um agora aqui totalmente especulando, não é? Eu acho que este tipo de amor, que se confunde muito com cuidado, com nutrição, com salvação, pode estar de facto muito enraizado nisto que é a função materna, não é? Que é a função do cuidado, do cuidado primário mesmo. Só que o amor erótico, que é o amor adulto, ou o amor entre adultos, pede alguma coisa diferente.
Claro.
Não é? Que é a possibilidade de desejar e ser desejada por si só, e não ser desejada pelo serviço ao outro.
Pois. Morre um bocadinho quando, quando a função materna se mete pelo meio.
Daí a tal diferenciação também entre a mulher para casar e a mulher para levar para a cama.
Pois, não é? Exato.
Porque as mulheres para casar são para casar.
Certo.
Não é? Depois há as outras para levar e para procriar. Depois há as outras para levar para a cama, porque para já há coisas que não se fazem com as mulheres que são para casar, não é? Porque essas são sérias.
Como é que é aquela frase que é muito boa? A boca que beija o meu filho, não sei.
Não quê. Faz, não faz, não faz bicos. E portanto há esta coisa muito horrível. Essa é uma distinção muito estúpida mesmo, de com as mulheres que são para casar. Não há desejo erótico. Isso é com as outras.
Pois.
E portanto, quando duas mulheres se colocam neste lugar da cuidadora, correm de facto o risco de infantilizar e maternar o outro. E o outro depois torna-se mais um filho emocional, que no fundo nunca dará aquilo que nós desejamos, que é o quê? A troca. A troca no sentido da partilha.
De igual.
Porque é uma mãe com um filho, não é um homem com uma mulher, ou duas mulheres ou dois homens. E portanto, o que é importante perguntar nesta ouvinte é se nesta relação em que ela acha que lhe poderá mostrar o mundo, ela sente-se mulher ou sente-se mãe, não é? Ela está desejante ou está cuidadora? E nas outras relações, como é que foi? Como é que ela fez? Acho que é coisas que ela poderá pensar. E acho que também poderá pensar nesta questão da repetição. Nós repetimos, como o Freud dizia, situações que não estão resolvidas e que não estão claras para nós, numa esperança inconsciente e infantil de lhes darmos um outro desfecho. Mas isso só acontece se nós formos capazes de reconhecer que estamos perante uma repetição. Se não soubermos que estamos a repetir, é difícil. E eu acho que ela descreve este homem ausente, não é? Ocupado, emocionalmente indisponível. E eu pergunto-me, lá está, o que é que nisto é novo para ela e o que é que nisto é conhecido para ela? E que tipo de ligação à sua história, à história dela, é que este homem traz?
Sim.
Lá está, o que é que nisto é familiar? Que tipo de amor é que ela aprendeu a desejar? Vejo muitas mulheres a entrar neste tipo de buraco. Eu acho que isto é um buraco das relações, que é os homens deixam-se infantilizar e as mulheres infantilizam-nos. Deixam-se, já vêm infantilizados de casa e continuam depois, quando vão para as casas das respectivas mulheres, não é? Constituem família e continuam a ser cuidados como infantis. E as mulheres a cuidar deles assim como quem cuida de filhos.
Pois é.
E portanto, e depois queixam-se que não há. É. Depois queixam-se que não têm sexo, queixam-se que não sei o quê. Queixam-se todos, não é?
Sim,
eles,
sim.
E elas.
Eles e elas.
E acho que dizer ao ouvinte que é importante perceber o que é que ela quer salvar. O que é que ela quer salvar deste homem? Salvar o quê? O que é que ela quer mostrar a este homem? O que é que ela... Será que está preparada para ver este homem como ele é?
Casado?
Tá, olho lá para o dedinho, há alguma coisa a brilhar? Liga-lhe a toda a hora?
Eu continuo a dizer.
Achas que ele...
Se eles têm uma ligação ele... muito bonita por escrito, passaram 4 meses, ele só apareceu uma vez.
Outras dicas: falam à noite?
Pois. Ao fim de semana?
Ao fim de semana? Para onde é que ele levou-a? Para um shopping?
Uhum.
Ao pé de casa? Ou levou-a para um sítio
para longe.
Sinistro? Foram para fora da cidade onde vivem?
Sim.
Ele mora na mesma cidade? Ou no mesmo sítio?
O que é que ele está a fazer quando não está a trabalhar?
Ah, tudo coisinhas.
Ele trabalha 7 dias por semana?
Ai, tem um trabalho complicado, é o quê? Neurocirurgião? É astronauta? Tu achas que ele é casado? Eu acho que talvez.
Eu acho que ele é casado.
He's not into you. Eu tô nessa. Estamos aqui ouvindo, que nos está a ouvir. Se calhar, como esta mensagem já chegou há algum tempo, na volta até estão a viver um grande romance e nós estamos
pois
para
é.
Aqui a pôr a agoirar feitas corvos. Mas acho que se não for o caso, eu estaria de pestana aberta. E que me mande já agora, queremos saber como é que ficou isto.
Queremos.
Será que isto avançou, não avançou? Eu gostava de saber. Se alguma de nós tem razão,
também que está.
Ou se estamos só aqui a agoirar e não, e estão a viver um grande romance. Ou se
somos umas cínicas.
Ou se somos umas cínicas,
somos umas
ou não.
Cínicas e
ou
não se, estamos aqui a,
sim.
A
ou
dar
se entretanto
valor
a ouvinte também se desinteressou.
Pois, também pode acontecer, não é?
Sim.
Eu espero que aconteça. Se desinteresse rapidinho.
Sim, sim.
Não, não vejo aqui nada.
Opa, se o homem é complicado, há tanto homem, não, não vão. Se parecem complicadinhos. É que há mulheres assim, mulheres e homens. Mas há pessoas assim, que é. Parece quanto mais complicado, pum,
mais elas
adoram sofrer, ficar com os neurónios todos queimados a pensar no que é que ele quis dizer.
Sim. Adoram ser mães e psicoterapeutas.
Adoram. Não, não vale a pena, senhoras. Pois eles andam a ver as fotos das outras gajas boas porque não têm. Disparado. Porque não, pronto. Sejam mulheres. Cuidar do outro não é esquecerem-se de vocês. Cuidar do outro não é serem abnegadas. Ninguém. Mesmo que digam, ninguém dá valor a uma mulher que não quer saber de si mesma.
Uhum.
Ninguém dá valor a um homem que se está a borrifar para ele mesmo. Ninguém.
Claro.
Isso pode funcionar no início porque a pessoa está na paixão, que é uma cena narcísica e só se vê a si mesma. Mas in the long run, isso não funciona.
Cuidar do outro é fixe. Cuidar da doença do outro não é a nossa função.
Não, é para isso que há médicos.
Pois, exatamente.
Cuidar do outro também é mostrar ao outro que ele não pode tudo.
Sim.
Ele até pode desejar o que ele quiser, mas nós não estamos na disposição de dar tudo aquilo que ele deseja de nós. Isso é quando nós somos crianças. Em que, para nos constituirmos, precisamos de que o mundo gire à nossa volta. Mas depois crescemos. E há muitas pessoas que continuam a querer que o mundo gire à volta delas e continuam a ser uns bebés que choram e estrebucham quando as pessoas não fazem aquilo que eles querem. Se encontrarem um homem ou uma mulher assim, fujam.
Run!
Exatamente, run, Forrest, run!
Também, olha, acho que partilhamos.
Ai, por favor.
Não há.
Por favor.
Não há paciência.
Não.
Não. Queremos ser felizes e descomplicadas. É, não queremos
claro
alguém que nos complique mais a vida.
Dizer, a vida já é complexa.
Já está, já.
Não
é.
Vamos agora estar. Opá, deixem lá esses homens, essas mulheres para os psicoterapeutas.
Ah,
é para isso que
sim,
a gente estuda.
Exatamente.
E somos masoquistas o suficiente para adorar essa gente. Adoramos, venham todos. Agora, não os queiram nas relações, não os queiram em casa. Deixem lá estar, deixem-nos estar. Se eles precisam de crescer antes de poderem ter relações.
Exatamente. E se não quiserem crescer, que voltem para as mãezinhas.
Exatamente, as mães que os acolham.
Pronto.
Portanto, assim como assim também os fizeram.
É isso. Beijinhos.
Beijinho.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.